Café com Velocidade.
E chegamos agora ao terceiro bloco do Café com Velocidade, onde a gente vai falar de Stock Car, que correu em Curvelo, eu ainda não sei pronunciar esse autódromo, que fica perto de Fábio Campos, né? Ou talvez no mesmo estado, porque eu acho que perto pode ser bem relativo nesse caso, que fica muito longe essa pista. Então, já que estamos aí nas Minas Gerais, Fábio Campos, vamos começar falando dessa Stock Car que esteve próximo a você. E a grande pergunta é, a pista melhorou para esse segundo ano de categoria? Porque ano passado fomos muito críticos, com razão, né? Falando bastante do circuito. Então queria já logo de cara aqui, ó, pá, te perguntar se você acha que melhorou, se ainda tem muitas coisas para mexer, se dá para passar. Então, para a gente começar a nossa análise aí falando da pista.
Olha, Bárbara, primeiro lugar não é tão perto assim, né? Não, quase 200, 170 quilômetros mais ou menos, né? De Belo Horizonte, mas é claro, né? É uma ótima sacada, é uma ótima iniciativa. Eu acho que cidades pequenas, já que as grandes capitais estão praticamente falidas, né? O estado de calamidade das cidades brasileiras hoje, é ótimo para uma cidade pequena ter um final de semana tão movimentado como eu tenho certeza que foi esse final de semana em Curvelo. Essa é a pronúncia, o Bárbara. Porque uma cidade pequena faz diferença. Você faz uma pista, se você movimenta a questão hoteleira em volta da cidade, dentro da cidade, você consegue fazer uma você chama para a cidade uma atenção que a cidade não teria em nenhuma outra ocasião. Então é ótimo, é muito bom que isso tenha acontecido, que essa iniciativa tenha sido tomada. Isso é um caminho, se é que tem que acontecer isso no Brasil, é isso, é o interior mesmo, infelizmente, né? Porque, infelizmente ou felizmente, né? Porque tem um lado bom para uns e bons para outros, né? Mas as capitais estão cada vez menos automobilísticas, digamos assim. É bom que as cidades por perto, uma pista é importante, uma pista faz diferença, uma pista movimenta a economia, dá lucro para a cidade. Isso, e é assim que o automobilismo tem que ser pensado, né? A pista em si é muito ruim, né? Eu acho a pista em si muito ruim, muito é um traçado pobre.
E eles mudaram, até, né, pior esse ano.
Ficou pior ainda. O do ano passado, nesse sentido, o do ano passado era melhor, mais longo, mais desafiador. Agora fizeram uma coisa ali meio estranha, porque como o ano passado teve um acidente horroroso com um piloto que bateu num barranco, eu sempre falo, os barrancos são velhos parceiros e integrantes como móveis e utensílios dos autódromos brasileiros, né? Eles não têm noção de como um barranco pode ser uma coisa perigosa, dependendo de como um acidente acontecer. E o ano passado teve uma batida muito forte, né? Porque tinha uma árvore por perto, enfim. Aí eles acharam, ao invés de proteger, de fazer um muro, como eles colocaram ali naquele trecho novo, ou de fazer uma barreira de pneus, embora as barreiras de pneus no Brasil sejam altamente, na minha opinião, feitas de maneira errada. Porque pneu você não coloca solto. Pneu, ele tem que ser preso, ele tem que ser amarrado, né? E a gente teve no sábado um acidente na Stock Car, que os pneus saíram rolando pela pista. Isso não existe. A capacidade de absorção dos pneus, se eles estiverem amarrados, é muito maior do que o pneu sair voando para tudo quanto é lado. E isso aí, no Brasil, eu acho que, né, quem tinha que ter essa noção, que é a CBA, parece que não tem, ou não quer ter, enfim, não sei. Então, ao invés de fazerem uma barreira, eles acharam melhor cortar uma parte do circuito inteiro, né? Então, você já pensou se Suzuka, por causa do acidente do Bianchi, vamos tirar os S's de alta ali de Suzuka, e vamos cortar o caminho ali, você vai tirar a melhor parte da pista de Suzuka por causa de uma coisa dessa? Não é assim que você age. Você aprimora a segurança, você muda um traçado, mas cortou-se mais de 1 quilômetro de pista, né? Eu acho que isso aí prejudica. O traçado ficou pior do que era no ano passado, né? Agora, a grande curiosidade que eu tinha não era nem a questão de traçado, até porque eu não sabia que ia ter essa mudança de traçado. Descobri no sábado. Era a questão... Era questão estrutural, assim, de segurança, né, da pista. O ano passado foi tinha pontos muito perigosos, tinha uma muretinha, tinha uma pessoa sentada na muretinha o ano passado, do lado da pista, 2-3 metros da pista. Enfim, então houve fizeram alguns aparos, digamos assim, mas ainda tem 2 trechos da pista que, se o carro escapa, é uma vala, pequena vala, assim, a pista faz como se fizesse um V no chão mesmo, assim, ela baixa para depois subir de novo. Se um carro escapa ali a alta velocidade, é capotagem inacerta, é quase impossível que o carro não capote. Então, tem algumas coisas básicas de segurança que eu não sei se não veem, eu não sei se não querem ver, ou se é aquele negócio, né? Quando acontece uma tragédia, aí, opa, mas espera aí, que problema, né? Esperam, às vezes, acontecer uma coisa muito grave. Então, a pista melhorou. Resumo, então, saldo da sua pergunta. A pista melhorou em termos de ser a parada, mas ainda tem muita coisa que num automobilismo com esses carros, com esse tamanho de carro, com essa potência de carro, com essa velocidade que esses carros atingem, as pistas do Brasil estão muito abaixo dos carros que as comportam, né? Que elas comportam. Então, tem trechos que são se o cara, você não pode, é um pouco do que a FIA faz, né? A FIA ela matematiza, digamos assim, ela faz os cálculos de todas as possibilidades, onde o carro pode bater, como o carro pode bater, onde o carro pode subir, onde o carro não pode subir. Todas as opções de trajetória numa pista para receber a Fórmula 1 tem que ser contempladas. Na Stock, não. Na Stock, faz uma graminha aqui, apara um barranco ali, coloca uma barreirinha aqui. Mas existem lugares que claramente o carro pode sair, pode dar uma guinada para a direita, né, nesse ponto que eu estou dizendo, e ali tem uma vala. É uma coisa incrível, né? É uma coisa absurda. A pista é nova, a pista é legal. Eu acho até que o visual das árvores é bacana, né? Mas a pista é muito suja. A pista pode ter pode ser feito um trabalho de colocar grama em volta. 10, gente, já fizeram um autódromo, que é caro. Isso não vai ser tão mais caro do que fazer um autódromo. Coloca grama mesmo, né? 10 metros para esquerda, 10 metros para direita, enfim, você já... Ou grama e uma brita, ou asfalto mais poroso, enfim, mas essa terra que tem ali pode ser, em alguns pontos ali, fica até estranho, chato, esquisito, às vezes até sobe nuvem de poeira quando um carro passa. Feio mesmo. É, feio, dá para ser melhorado, são detalhes que podem ser melhorados, mas o mais importante mesmo é a questão de segurança, e eu acho que o autódromo ainda tem alguns efeitos graves, algumas coisas que, né, no Brasil é como a gente vive, né, no Brasil é assim, se não acontecer nada grave, deixa, tá indo. No dia que acontece uma coisa grave, aí é que todos os holofotes são jogados para determinados erros ou problemas.
E o Diogo já estava comentando aí, será que você também viu esses pontos? Eu, como Campos, observei que em alguns locais da pista eles se preocuparam em proteger as árvores, em outros não tinha nada. E a gente sabe que no automobilismo tudo pode acontecer, né? Então, para um carro sair ali, ainda conseguir bater numa árvore, não é tão difícil assim. E fora que realmente, quando alguém passava ali na terra, a sujeira que ia pra pista era assim impressionante. No Brasileiro de Turismo, que eu dei uma espiada nesse final de semana, teve uma parte da corrida que aconteceu justamente isso e sujou a pista pra caramba, sabe? E ficou toda emporcalhada mesmo e foi super difícil de conseguir retomar a prova. Então fica também aí uma sugestão simples, né? Grama, acho que tá de bom tamanho, não precisa asfaltar, né? Não, vamos transformar aí num grande tapete essa pista, mas uma graminha acho que já ajudava. E você, Diogo, como é que viu essa questão? Se concorda com a gente? Tem um ponto de vista diferente?
Não, concordo sim. E aquela a junção, agora é uma junção do que a nova... curva 3, a saída da curva 3, inclusive, só falando de traçado, o Fábio Campos falou que não gosta muito. Eu até discordo de você nesse ponto, eu até gosto desse traçado. Não sei se essa corrida não funcionou tão bem, mais por conta de traçado, ou mais por outros pontos específicos, mas não sei, pelo menos no desenho eu gosto. Eu quero ver um pouquinho mais de corrida aí pra bater um martelo com relação a esse traçado, mas o que eu mais gosto nesse circuito é a curva 3, né? Você tem a curva 1 à direita, a curva 2 é uma esquerda bem curtinha, e aí os pilotos têm que sair abertos para poder usar toda a zebra, e aí a curva 3 ela é bem uma esquerda, bem aberta, e ela vai meio que fechando do nada, assim, né? Agora ela vai fechando do nada, e antes dava pra uma grande reta, né? Pra segunda reta maior, no traçado original, que ainda existe, inclusive. E agora, nesse da Stock, ela vai fechando mais ainda, porque é quando pega aquela variante ali com os muros ao lado, né? Esquerda, direita. E aí, na saída dessa esquerda, direita, tem uma partezinha que é quando faz a junção, né, dessa pista, desse setor novo com a pista antiga. E eles não esticaram a zebra, né? Eles não se ligaram de esticar a zebra. Então, os pilotos passavam e levantavam poeira a todo instante, naquele mesmo ponto. Até o narrador colocou um apelido ridículo ali, que eu me recuso a repetir.
Ai,
mas...
Deus, sim.
Mas é incrível, porque aquilo ali, eu vi os treinos livres, eu não vi completo, porque, enfim, não dá tempo pra isso, tem que ir pra outras coisas. Mas eu vi, tipo, 30 minutos do segundo treino livre, 30 minutos do primeiro, algo parecido, que inclusive é transmitido no YouTube da categoria, no canal do YouTube da categoria, e desde o treino livre 1, que tava levantando aquela poeira ali. Ia passar o treino livre 2, fechou a sexta, qualificação, fechou o sábado pro domingo, duas corridas e o mesmo ponto. Enfim, são pontos. Eu acho que, bom, eu não tenho valores, mas eu acho que eles gastaram tanto pra fazer aquela junção ali, aquela parte nova, que detalhes como uma melhor proteção com relação a pneus, uma melhor atenção nesse sentido, com relação a árvores, com relação a algumas partes externas que, ok, sempre tem valores e etc, mas poxa, você gastou pra fazer aquilo ali, dava pra se gastar pra tentar fazer algumas outras coisas. Então, isso pesa. A parte da pista, da parte de areia, pesou muito. Quem viu, né, quem tava assistindo ao vivo, viu que limpou-se ali de uma maneira incrível, entre a corrida 1 e a corrida 2, para poder ter uma condição de pista. Eu não assisti a corrida inteira do Brasileiro de Marcos, mas eu vi esse lance que a Bárbara se referiu. E assim, é um negócio de a pista você quase deixar de ver o asfalto, só ver a marca de barro, de areia, sei lá, o que tornado é aquilo. Então, tem pontos muito, sabe, específicos que pesam bastante. Eu acho que o traçado como um todo, ele até é positivo em alguns pontos. Eu vejo pontos positivos, mas quando você coloca tudo isso em conta, na questão do circuito como um todo, é ruim, sabe? Isso pesa. É legal que a gente tenha um circuito novo no Brasil, precisa ter mais, porque é uma monopolização, só vai aqui e ali, mas precisaria de algumas coisinhas a mais. Acho que a ideia do projeto como um todo é boa, mas a execução não tá saindo exatamente como deveria.
É, e até só para complementar aqui, essa notícia da mudança de traçado, né, começou a ser divulgada na sexta-feira, quando os pilotos chegaram para fazer os primeiros treinos, né? Ou seja, realmente não foi divulgado, salvo se, enfim, a gente não tá consultando muito as fontes corretas, mas eu imagino que não, porque eu nem estava sabendo dessa situação também, e foi reduzido
Eu vi uma notícia, desculpa te interromper, para março, mais ou menos, sobre a tentativa, eles não falaram, vamos fazer, foi tipo assim, olha, a Stock Car já falou que, ou Stock Car, ou quem organiza, não sei, que desse jeito, da maneira que estava antes, vai ser difícil correr de novo. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa, e aí pode ser que a gente faça isso, aquilo, pode ser que corte o primeiro setor inteiro, corte aquele grande retão, que é o que o Campos está falando, né? Que eles mataram um pedaço grande da pista, mais de 1.000 quilômetros. Pode ser que a gente mate tudo isso e corte aqui, que foi o que eles fizeram no final das contas, ou pode ser que a gente coloque determinadas partes nesses locais aqui mais perigosos, que eles acentuaram. Existe uma conversa, né? Mas até pela maneira como tá, como a gente viu no final de semana, eu acho que tudo foi feito muito recente.
Parece sempre aquela coisa
aí,
de às pressas, né?
Isso é uma coisa grave. Eu acho que você cortar um pedaço de uma pista é uma coisa muito grave. É uma coisa muito... Tem que ser analisada, tem que ser discutida, tem que se saber as causas. É um paliativo muito grave você cortar um pedaço da pista. Porque você, primeiro, você tá assumindo que houve um erro de projeto, né, na concepção da pista, ou você não tá sabendo lidar com uma situação que o automobilismo tem situações complicadas. Né, a Fórmula 1 já parou treino várias vezes para mexer no asfalto, a NASCAR já soltou pedaço. Você às vezes tem situações que são realmente difíceis, mas você não cancela um evento. A NASCAR não cancela o evento quando o asfalto começa a sair água. Ela para tudo, vai lá e reforma, e mexe, né, na frente das televisões mesmo. Enfim, são situações diferentes. Agora, é aquilo que a gente estava falando lá no bloco, lá no começo do programa, em outro bloco, meio do Josué, é a maneira de cada um ver o automobilismo. Eu enxergo um corte de um pedaço da pista como das duas uma. Ou você admite que você que tem um erro de projeto, que é muito grave, né? Ou o que é a situação menos pior, você não está sabendo lidar com uma situação de uma maneira que você tinha que saber. Você tinha que ter ou equipamentos de segurança para proteger determinada curva, ou você tinha que ter feito o autódromo de alguma outra maneira, mas não foi avaliada por quem deveria ser. Né? Arrancar um quilômetro de pista, para mim, é uma falha grave. Tá? E para deixar registrado, gente, é muito bom ter um autódromo novo, é ótimo que no Brasil a gente vai ter duas etapas da Stock Car, essa última e a próxima, em novas pistas. Isso é quase que um milagre na situação, né, não só econômica, mas do automobilismo no Brasil hoje em dia. Tudo isso é muito positivo. Tudo isso é muito positivo. Agora, é melhor a gente fazer esse papel aqui do que o da imprensa chapa branca, que olha que lindo, que maravilhoso, o autódromo está com uma temperatura deliciosa. Né? A gente tem que apontar os erros, a gente tem que apontar as coisas boas e as coisas que estão erradas. E é grave, na minha opinião, repito, cortar uma pista, um quilômetro de pista, para mim é uma coisa muito grave, muito séria.
E até, Campos, eu fiquei lembrando aqui que antes da inauguração do autódromo, foram feitos assim, muitos e muitos vídeos de divulgação, a Stock Car está chegando na pista, então levaram os carros para a terra, né? Então, assim, foi um trabalho que foi realmente acompanhado.
Verdade. Né? Verdade. E louve-se também, né, Bárbara? Nós criticamos tanto, ainda estamos, né, naquele questão de olhar da Stock Car, olhar para a internet, como o Diogo Gomes citou, vale o elogio, o site da Stock Car transmitindo os treinos livres, deixa lá os vídeos para quem quiser assistir mais tarde. O site da Stock Car o canal do YouTube da Stock Car tem coisas interessantes, né, só para mim, para se deixar registrado.
Então, não, a gente elogia, como foi o caso até da criação do circuito, que a gente falou, nossa, que legal, vai ter pista nova, pô, muito bacana ir para um estado que não recebe, né, corridas e tudo mais, só que a gente tem que falar quando sente que as coisas não estão indo bem, e foi muito esquisito mesmo essa mudança, não foi... bacana, realmente eles tiraram mais de 1 km e 100 e diminuiu 30 segundos a diferença das voltas, né, para o ano passado, então realmente teve problemas e vamos ver o que vai ser feito para o ano que vem já, né, porque a Stock é a principal categoria que vai correr lá, com certeza deve voltar, então vamos ficar de olho para ver o que eles vão fazer nesse sentido para a corrida do ano que vem. Mas vamos mudar também um pouquinho de assunto, porque a gente tem e-mail aqui com pontos que a gente gosta, que são as discussões. Algumas delas a gente vai bater na tecla de novo, mas se os nossos ouvintes estão passando para a gente, eu acho que vale a pena a gente discutir de novo, porque também reforça que tem outras opiniões que às vezes vão de encontro ou são parecidas com a nossa, e mesmo se não fossem também a gente leria aqui no ar. E o Nelson Rodrigues Pereira, ele fala que as corridas até foram animadas, mas regras das duas corridas cada dia mais dá um desgosto de assistir a categoria. Quando escuta um repórter ou comentarista dizer o piloto vai recolher para os boxes para vir voando na segunda corrida, dá uma impressão de que não é esporte, não é competição. Essas regras estão acabando com a Stock. E até antes de passar para você, Campos, eu vou complementar que no início da primeira corrida, o Lucas Forest teve um problema antes mesmo, né, da largada, assim, ficou super lento na pista, conseguiu voltar para os boxes, e foi justamente isso, né, que se falou, olha ali, ele está indo para os boxes, mas ele já vai tentar consertar o carro e vai focar na segunda prova, era isso que ele tinha em mente, né, ficar ali no box, esperando, enquanto ele podia estar correndo.
Você já começar o final de semana com essa estratégia é uma coisa estranha mesmo, né? A gente já viu outros pilotos fazerem isso. Uma coisa é ter um problema e aí abandonar a primeira corrida, vai pro box. Outra coisa é já começar o final de semana com essa começar o domingo, né? Com essa estratégia, se o piloto não for bem no sábado. Né? Eu já disse aqui, eu acho que a Stock Car não tem duas corridas. Ela tem uma corrida dividida em duas baterias, porque a ligação dessas duas corridas, para mim, é prejudicial. Se essas duas corridas fossem mais soltas, entre aspas, uma da outra, você tem que abastecer menos de uma para abastecer na outra, aí você tem que fingir que reabasteceu. Eu não entendo exatamente onde eles querem chegar com isso. Agora, eu acho que se as corridas fossem... Eu acho até que evoluiu nisso, porque a gente teve o pole na segunda corrida ganhando a prova. E a gente já viu em outros autódromos aí, é que a segunda corrida é absolutamente impossível de você acompanhar, porque quem larga na frente, isso que foi Santa Cruz do Sul, os 14 primeiros, sei lá, na segunda corrida, não tinham a menor chance de ganhar a corrida. Então, isso é uma espero que essa sintonia fina seja feita, que isso não dependa de consumo de combustível, de um autódromo para outro, para a segunda corrida ser mais independente mesmo da primeira. Só inverter o grid já é uma ação que você já, teoricamente, dá uma variada, uma chacoalhada, né? A inversão do grid, talvez ela sozinha já possa ser um mecanismo. Agora eu estou de pleno acordo com o ouvinte, isso aí é... O piloto abandonar uma corrida para ir bem na outra é estranho, é ruim, é até ruim para a primeira corrida, não é uma coisa positiva, né?
Não, de maneira nenhuma não é legal. Diogo Gomes quer falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente já falou bastante disso, mas sempre vale reforçar.
É uma pena enorme isso. Acho que não encaixa, já tá bem claro que não encaixa, né? A gente já bateu em cima desse ponto algumas vezes. Eu acho até antidesportivo, para ser bem honesto com você, porque você pega o esportista que tá fazendo todo aquele esforço, enfim, equipe e tudo mais, e se coloca numa condição que muitas vezes a equipe, ela meio que, até um lado meio tipo, de querer ser esperto ou alguma coisa do tipo, ela vai naquele ponto meio que de forma cega. Eu fui mal no sábado, então a corrida 1 pra mim não existe. E o que a gente tá vendo é isso. E cabe lembrar que isso vem evoluindo, porque lá no início ainda existia alguma coisa do tipo, lá no início de quando essa regra foi implementada, alguma coisa do tipo, vamos tentar, e se não der, a gente muda o foco. Hoje não, hoje a própria TV declara, né, olha, conversei ali nos blocos com fulano, chefe de equipe e tal, e o chefe de equipe e tal falou que largou mal, vai classificou em 20º, não dá, vamos largar, guarda o carro, no final a gente sai, termina de encher o tanque, porque aí na segunda corrida é só ir lá, colocar o coisa, tirar e vamos pra frente brigar. Então, chegou num ponto...
Sabe o que isso me lembra, o Diogo? Você me lembra, sabe o quê? Os Start and Park da NASCAR. Aqueles pilotinhos que entravam na corrida e só davam uma volta e iam pro box pra ganhar o prêmio da corrida. Né? E eu me lembro, o ouvinte que é da velha guarda do café aí, quando a gente falava de NASCAR aqui também mais do café, enfim, quando o cafeteria, eu era membro do cafeteria, hoje eu sou apenas convidado especial em algumas ocasiões. Eu lembro que eu batia nisso aí na época que esses Start and Park existiam. A gente discutia isso e eu achava isso um absurdo. O cara largar só pra encostar o carro, só pra ter o bônus da corrida. Ele tem que estar ali pra competir. O cara vai na pista e é um competidor. Né? E a NASCAR tem sempre aqueles que... tem sempre os cegos, né? A maioria dos... A maioria não, mas muitos dos fãs da NASCAR são cegos, né? O que a NASCAR fizer, eles engolem goela abaixo. Não, NASCAR é isso aí, NASCAR é diferente. Não, a própria NASCAR se tocou e acabou com isso. A própria NASCAR percebeu e acabou com isso. Né? Só ganha prêmio o piloto agora que completar mesmo a prova. Então acabou, ela acabou com os caras que iam pra pista só pra dar uma volta. E é um pouquinho isso, me lembra um pouquinho isso, né? O cara vai pra pista, tem duas corridas, mas ele vai correr só uma. Aí o espetáculo tá perdendo. A Stock Car tem que ter 30 carros, 31, seja lá quantos forem, na corrida 1 e na corrida 2. Você tem 28 na corrida 1 e 30 na corrida 2, por que não ter todos? Isso é básico, isso é elementar, isso é importante. E a Stock Car precisa, né, Bárbara? Até pra gente avançar nesse assunto também.
Sim.
A Stock Car precisa trabalhar corridas boas, porque a Stock Car tá com corridas... A Stock Car, tomara que esteja aprendendo que botão de ultrapassagem não é solução para fazer corrida boa. Né? Pode ser pra última volta. Última volta, eu sou a favor. Pode colocar 20 botões de ultrapassagem na última volta. Agora, não é a solução. A Stock Car vem aí de 5, 6 corridas de nível fraquíssimo, o que para ela é grave. Né? Ela precisa de mais. Né? E não é o botão de ultrapassagem que vai resolver. São esses detalhes. É fazer os carros competirem, é aproximar o grid, enfim, é fazer largadas que não precisa, o cara não precisa largar lá dentro da curva, porque a Stock Car tem medo das largadas. Então, só solta as largadas lá dentro da curva. Então, ela tem coisas que ela precisa fazer para incrementar o espetáculo, senão vai entrar numa espiral, tomara que não, uma espiral de corridas ruins.
Então, já que a gente vai tocar nosso barco aqui, Campos, continuando no e-mail do Nelson, porque ele fala sobre o Push to Pass, né, que ele diz que é algo irreal você ver pilotos ultrapassando outros com uma facilidade enorme. Bom que nesta corrida podemos ver uma parte mais lenta e algumas ultrapassagens na unha. Enfim, continuarei assistindo a Stock com a esperança de que algum dia ela copie algo realmente útil das outras categorias, já que eles gostam tanto de copiar. E só para te contrariar já, Campos, porque a Stock implementou de vez, né, o tal do Hero Push, né, que é aquele botão de ultrapassagem extra que os pilotos acabam ganhando no final de semana, né, e eles foram... escolhidos pela internet, aí como a primeira vez que foi na Corrida do Milhão deu tão certo, eles tiveram 170 mil votos, eles acabaram resolvendo implementar para essa corrida também, descartando os pilotos que tinham vencido na última vez, né? Um pouquinho diferente do que acontece na Fórmula E. Mas, infelizmente, eu tô achando que esse negócio de push aí não vai sair tão cedo da categoria.
Ah, não vai não. Isso aí eles não. Eles querem é isso mesmo. Isso não me surpreende, não, Bárbara. A única coisa que me surpreende, que eu acho até vale ser chamada a atenção, foi uma informação dada na segunda prova pelo pessoal que tava lá fazendo a transmissão da TV, do Sport TV, né? TV Globo, enfim. Mesma coisa. De que os pilotos estariam reclamando que o push não está sendo efetivo. Então, assim, os pilotos querem mais. Sim, eles querem mais. Eles querem mais diferenças de cavalos. Então, isso pra mim é mais preocupante do que. Essa questão do Hero aí é mais uma imitação da Stock Car. Enfim, a gente já sabe que a Stock Car vai imitar essas coisas. Agora, os pilotos estão reclamando, então. Vejam como os pilotos da Stock Car estão se criando, assim, verdadeiros competidores, né? Eu não consigo ultrapassar, então, peraí, vamos aumentar esse botão aí de ultrapassagem. Que coisa incrível, essa informação me impressionou, de que os pilotos estão reclamando da pouca efetividade do push. Ou seja, eles esqueceram totalmente. Tem pilotos da Stock Car que eu tenho absoluta convicção disso que eu tô falando aqui. Tem piloto da Stock Car que esqueceu totalmente tentar ultrapassar de outra maneira. Tem alguns que ainda lembram, mas tem alguns que se esqueceram completamente. Não tenham dúvida disso.
Também acabam mal educados desse jeito, né, Diogo Gomes? Como é que eles vão lá pra cima tentar ultrapassar na unha, aquela coisa na raça? Vamos apertar o botão, né? Na largada não pode, mas na segunda volta o que você mais vê é luzinha verde acesa no carro. E em relargada também.
A largada ela meio que não existe, né? Porque você coloca os caras pra largarem a, sei lá, 100 metros da primeira curva, então não tem muito o que fazer ali. É aquelas primeiras curvas, e aí naquelas primeiras curvas o cara tenta dar vida pra conseguir alguma coisa, e aí gera bagunça. Até nessas corridas não tiveram problemas, mas geralmente gera muita bagunça ali no início, mesmo largando lá na frente. Só arruma a bagunça um pouquinho mais pra frente, coloca a bagunça um pouquinho mais pra frente, mas durante a corrida, basicamente em cima do post. Eu tinha ouvido a notícia de que eles iriam reduzir para essa etapa, realmente reduziram essa potência, né, do Push to Pass, ou Hero Push, mas Hero é o nome do patrocinador, e aí a Globo não fala Hero, porque, enfim, se não pagar ela não fala, aí ela fala Fan Push, aí era Push to Pass, aí virou só Push. Aí eu.
Nossa,
não sei
que bagunça!
Mais onde a gente tá. Eu não sei mais onde a gente tá aí, mas. Enfim, é uma confusão. Estocar. Sabe o pior de tudo isso? Eu não vou nem bater em cima porque a gente já falou muito, mas o pior de tudo isso é porque eu não vejo a Stock se livrando do Push to Pass. Não vejo a Stock se livrando do Hero Push, Fan Push, como queira chamar. Eu não vejo a Stock se livrando desse sistema de corrida que ela tem atualmente. Então. Isso é o que me preocupa mais. Isso é o que me preocupa mais. A categoria, pra mim, ela tende a se manter nesse nível por um certo tempo. Porque quem tá lá dentro, TV, piloto, organização, me parece todo mundo muito, muito tranquilo. Muito numa linha. Okay,
acomodado, né? Acomodado.
Exatamente. A gente tá aqui, tá estabilizado. Não vamos brigar em cima disso.
É porque o dinheiro tá entrando, né? É o dinheiro, sim, tá entrando.
Exato.
As pessoas, né? As pessoas vão na pista, as pessoas não exigem, né? Então eles. Tá tudo certinho pra eles, né? É engraçado, né, ô Diogo? Eu lembro que no final do ano passado aqui, eu cheguei a dizer a frase: com todos os problemas da Stock Car, ela ainda vale mais a pena de ser assistida do que o DTM. Eu lembro que eu falei isso aqui no final do ano passado. Uhum. O DTM. Ele soube colocar o dedo nas suas feridas, soube evoluir como corrida, e as corridas do DTM são divertidíssimas de se assistir. Ainda pode melhorar muita coisa? Pode, mas se tornou um campeonato que mudou da água pro vinho, a dinâmica de corrida, o modo de funcionamento, vários detalhes técnicos, mudou. Eles colocaram o dedo na ferida, né? Porque eles não sentaram em berço esplêndido. Não basta só o dinheiro, não basta só uma equipe estar ganhando para aceitar todas as regras. Todas as equipes cederam um pouquinho. Na Stock Car, não. Na Stock Car, se está entrando o dinheiro da televisão, estamos absolutamente satisfeitos. Não vamos fazer reviravolta nenhuma. Até porque o público brasileiro não sabe ser exigente. Nesse ponto, o público brasileiro, que entende pouquíssimo de corrida, né, acha o botão de ultrapassagem uma maravilha. Né? Não que quem concorde com o botão de ultrapassagem automaticamente não entenda de corrida, não é isso. O ouvinte que concorde pode até escrever para nós. Mas no público brasileiro, você pode pegar por Fórmula 1, por Stock Car, pelo que quer que seja, A compreensão dele do que é automobilismo é diferente, é única, vamos dizer assim. Então, fica essa. Você falou certíssimo, Diogo Gomes. O pior é que não tem nenhuma. Você não viu um piloto levantando a voz, uma entrevista para um site que seja, um piloto falando assim: ó, peraí. Né? Às vezes o Cacá Bueno é um cara que coloca o dedo na ferida, mas não sei se não tem falado mais, não sei se está a favor de tudo isso. E você não vê uma coisa que fica. Você não vê uma chaminha, pelo menos. Um veículo de imprensa que tenta levantar essas bandeiras, ou ser mais crítico, ou fazer perguntas mais incisivas lá na pista. Não, o que a gente vê é o repórter do Toca Aqui. Esse final de semana eu fiquei impressionado como é o repórter do Toca Aqui. É um Toca Aqui pra lá, Toca Aqui pra lá, e cumprimenta, e chacoalha a mão, e dá esse cumprimento brother. É impressionante, né? Nisso aí o repórter é nota 10.
Nesse ponto, pelo menos nesse ponto, né? Eu queria puxar o assunto, eu não sei quanto a gente tem tempo de estocar, mas eu tava, como a corrida é ruim, e pra mim a corrida foi horrorosa, eu aproveito esse tempo de corrida ruim pra ficar pensando sobre a categoria, e na estoque tá sendo mais, mas sendo mais válido pensar na categoria do que assistir claro. As corridas. Mas eu tava pensando sobre o Cacá Bueno, porque teve um ano, sabe... Você já viu aquele filme We Need to Talk About, acho que é Kevin, o nome do menino? Eu tava pensando e eu falei, cara, eu tenho que chegar no café e mandar isso. We Need to Talk About o Cacá Bueno, porque cadê o Cacá Bueno? Onde foi parar o cara, né? Porque o ano passado já foi bem frustrante. Ainda teve vitórias no ano passado, mas agora a segunda parte foi
bem. Você tá falando tecnicamente ou fora da pista?
Tudo, conjunto. O conjunto, eu tô vendo ele sumido, ele não aparece, ele não destaca na pista, nem fora dela, nem... É como se ele tivesse aposentado, a gente perdeu o cara e aí colocaram um piloto lá no local, que no lugar dele, que apresenta alguns resultados medianos aqui ou ali, não fala nada, não tem posição, não é o que acabou vendo que a gente acostumou a ser e que faz muito bem pra categoria. Então, o final do ano passado, teve a notícia que ele ia sair da equipe, né, que ele tava lá, da Matei, se não me engano, Red Bull, e aí eu falei, ok, me parece perder ali, talvez já esteja pensando no próximo ano, vamos ver. Mas ele vem pra equipe campeã, pra CIMED, vem pra fazer companhia com o Marcos Gomes na equipe que tinha acabado de conquistar o título, né, com Fraga e Gomes, ele, aí no caso ficou Gomes e Bueno. E esse cara não apresenta, sabe? Você tem o Fraga na frente, o Gomes também até aparece aqui ou ali, mas o Bueno não aparece. Acho que é o Navarro, o quarto piloto deles, que...
Yeah.
Não sei porque tem um CIMED na mão, porque não vem pra frente. Sabe, esse cara atípico, eu cheguei a um ponto que eu falei, caramba, o Cacá Bueno. E aí eu falei, puxa, mas ele tá sumido, eu não tô prestando atenção nele. Ou ele que tá sumido. Mas não, ele tá sumido. E não é de agora, já tem quase um ano isso. Se você for somar um pedaço da temporada passada com agora. Então, isso pesa, né? Nessa prova, a gente fecha metade do calendário da Stock Car. E pra primeira metade de calendário, um cara que tá 4, 5 títulos da categoria, uma equipe nova, que é a melhor equipe do grid ainda, pra mim, mesmo no treinador, o domínio que tinha no ano passado. Isso pesa. Perder um cara desse assim, tão forte, tão pra briga na frente e pra comunicar e tudo mais, a categoria perde muito com o Cacá Bueno tão, tão atípico, eu diria, do que a gente acostumou dele a ser.
É interessante a sua colocação, Diogo. Eu acho que é válida, é bom pro ouvinte pensar, é bom pro ouvinte analisar. Eu penso o seguinte, eu sinto mais falta do Cacá Bueno de fora da pista. Eu acho que dentro da pista, eu até concordo com você, assim, o Cacá é muito mais forte do que isso, ele é 5 vezes campeão, mas eu ainda não estou vendo tão ruim assim, mas eu entendo exatamente o que você está falando, não é o Cacá Bueno, mas ainda estou dando aquele período um pouquinho Jorge Lourenço, ainda estou dando aquele período também de adaptação, né, uma equipe que passou a ter 4 carros, e eles operam ali 4 carros mesmo, né, não é uma sub-equipe que... É 4 carros mesmo, então eu acho que o Cacá ainda está dentro da pista, eu ainda não vejo tão morto assim, embora, repito, se você chamar atenção para o velho Cacá Bueno é válido. Agora eu sinto mais falta do Cacá Bueno fora da pista, né? Para mim aquela punição do Cacá, do rádio, aquilo ali matou o Cacá Bueno, aquilo ali teve um efeito, o Cacá Bueno, não sei, tomara que eu esteja errado... Quem sabe a gente possa até entrevistá-lo um dia para eu poder perguntar isso para ele. Mas eu temo que aquela punição ali o tenha feito se calar. Que é o efeito pior daquela punição. Aquela do rádio, pro ouvinte que não se lembra. né, deles chamados os comissários da CBA de imbecis no rádio, e aí foi pra televisão, e aí ele ficou uma prova fora. O impacto que aquilo ali tomou, a discussão que aquilo ali gerou, o Kaká depois daquilo, eu não acho que ele foi mais, não foi mais o Kaká que ele era fora das pistas. Que é, repito, se essa punição tiver feito ele se domesticar, é o pior efeito da punição possível, o que a gente mais pode lamentar possível, porque o Kaká com razão, sem razão, falastrão ou não falastrão, era melhor ver um piloto ativo, mesmo a gente não concordando às vezes com ele. É melhor ver um piloto ativo do que um piloto mudo, mais um. Porque mudo já é a maioria da Fórmula 1, a maioria da Indy, a maioria da Stock, a maioria são pilotos mudos. Você não vê um piloto falando assim, gente, peraí, isso aqui tá errado, vamos mudar isso aqui. Ou vai pra imprensa, não é com má intenção de criticar a CBA, não. É colocar, levantar questões, levantar problemas, levantar coisas que podem ser melhoradas. Mas não, a gente vive hoje no mundo uma era em que criticar é proibido. Criticar significa ofender. Então ninguém critica mais, todos têm medo de criticar, né? Sendo que criticar de uma maneira construtiva é bom pro objeto que você está criticando. Então tomara que o Kaká Bueno esteja apenas adormecido, entre aspas. Tomara que não seja a impressão que eu tenho, porque depois daquela punição, aquilo faz o quê, Bárbara? Acho que faz uns 2-3 anos, né? Não me lembro exatamente o ano que foi, mas não vi mais o Kaká que peitava muitas vezes a CBA, sem ser desrespeitoso. Não quer dizer que a CBA merece ser peitada em tudo. Eu acho que ela merece na maioria das coisas, mas não é tudo que ele falava ele tinha razão. Mas é bom a gente ver um piloto falando, é bom a gente ver um piloto que tem voz, é bom a gente ver um piloto apontando situações que às vezes a gente aqui não vê do lado de fora, porque se a gente depender da imprensa para ver defeitos, isso é o que eu mais lamento, isso me tira o sono. Né? Se a gente depender da imprensa para discutir os defeitos da Stock Car, a gente está perdido. Isso é lamentável, porque a imprensa serve justamente para apontar defeitos, para apontar problemas, para apontar irregularidades. A gente está vendo o Brasil hoje em dia. Né? Se não existir imprensa, acaba. E a imprensa na Stock Car é nula, é ausente. Então é uma pena. Eu lamento do Kaká fora das pistas esteja tão adormecido.
É verdade, e o Diogo trouxe aqui, Campos, que o episódio foi em julho de 2015, na etapa de Ribeirão Preto, legal. Né, que legal. Foi quando ele saiu ali falando tudo e mais um pouco, não deixaram os câmeras entrarem, que, né, não tinha motivo também de estarem ali. Então, relembrando esse episódio, que claro, comentamos também no Café com Velocidade, você pode procurar o programa, né, que teve essa situação lá no café.autosfera.com.br. Hoje estamos relembrando, né, com vários episódios aqui do nosso podcast.
Daqui a pouco a Bárbara acha. Ela não vai se aguentar. Daqui a pouco ela... Eu conheço a Bárbara Frezin. Daqui a pouco ela acha.
Então, enquanto eu não acho, vamos falar dos vencedores dessa prova. Porque a gente teve Felipe Fraga, que também tinha vencido no ano passado nessa pista. Mas chegamos aí com a primeira vitória de Gabriel Casagrande na categoria. Ele ficou bem emocionado, né, depois do final da prova, o pai, o Mauro Vogel, todo mundo ali muito feliz dessa conquista, porque a equipe não vencia há um certo tempo, né, a Vogel Motorsport não vencia há um certo tempo, então acabou sendo bacana, né, a gente ter esse desfecho aí do diferente um pouco da categoria. Ele conseguiu segurar a prova, fez certinho o trabalho dele, então eu achei bem interessante a gente ter esse resultado. Então, daqui a pouco eu passo para vocês falarem sobre isso, mas só para a gente também já falar de campeonato, né? Agora, Daniel Serra segue com 21 pontos de vantagem aí para o Thiago Camilo, que é o segundo colocado do campeonato. Então, a gente está com uma disputa aí se ampliando um pouco mais, apesar de não ter vencido, o Daniel Serra conseguiu bons resultados, então segue aí na frente.
Qual que é a diferença, Bárbara, de um para o outro?
Agora de 21 pontos. Eram 16, subiu para 21.
E a vitória vale... Exatamente, quanto 30. Vale a vitória? 30, né?
A primeira.
Ou seja, uma vitória, né?
Tá dentro do raio de uma vitória, né? Se a vitória vale 30, eles estão a 20 alguma coisa, ou seja, dá essa... E terceiro, quarto e quinto, Bárbara? Que você tem aí? Eu tô te complicando. Sim. Fazendo essa pergunta pra gente saber se essa briga vai... Porque se tem uma coisa positiva na Stock Car, é essa mistura ali entre os pilotos primeiros colocados, né? Isso é uma coisa positiva na Stock Car. E a gente... Vamos ver se essa briga, se em termos de campeonato, ficou polarizado entre Camilo e Serra. Porque eu não lembro de ter visto a classificação depois da segunda prova. Não sei nem se mostraram. Depois da primeira, lembro que mostraram, atualizaram, mostraram. Mas enfim. Aliás, mais uma vez, essa prova, o mal da Stock Car de sempre, né? A segunda prova da metade pro final, a geração de caracteres, se vai, some, desaparece. Depois ela volta lá no finalzinho, faltando uma ou duas voltas. Mas mais uma vez aconteceu aquilo que a gente chamou atenção aqui na Corrida do Milhão. Mas diga, Bárbara, a classificação certinha aí.
É, se você não tem gerador de caracteres, a gente te conta aqui, né? Como que ficou a classificação da Stock Car. Então, Daniel Serra, 178 pontos. Thiago Camilo, 157. E o Max Wilson também na briga, ó, com 148. Então, é uma vitória. Ele fica empatado exatamente se o Serra não pontuar, claro, né? O quarto lugar é do Átila Abreu, com 136 pontos. E em quinto, Ricardo Maurício, com 129. E o Felipe Fraga, né, que foi um meteoro na última temporada, tá na sexta posição com 123. Então, tudo muito aberto ainda, né? Dá pra todo mundo ainda conseguir subir, mexer bastante nessa tabela. Se eu não me engano, são 11 pilotos ainda que podem ser candidatos aí ao título. Então, tem muita coisa em jogo ainda. Mas, até, pô, passei a bola do Casagrande, não deixei vocês falarem.
Não, antes de eu falar do Casagrande, deixa eu quebrar a ordem aqui e voltar um pouquinho.
Tá bom,
só citar rapidamente o Serra, porque que ano incrível que ele faz, não só na Stock Car, né, mas ele tá no WC, foi campeão em Le Mans, inclusive.
Vai ser muito difícil tirar esse título dele, você não acha, não?
Vai,
mesmo matematicamente, vai. Os pilotos tendo chance em desempenho, eu acho muito difícil que ele não seja o campeão, né?
Vai. Ele tá num ano muito bom. É um piloto que tem muita qualidade, a gente já sabe, e já vem apresentando bons rendimentos há um certo tempo, por muitos anos na sombra do Kaká Bueno, mas encaixou, sabe? Aquela mudança de equipe, já desde o início ele começou a andar muito bem, a equipe tá muito bem, encaixou tudo muito, muito certinho. E aí, nesse conjunto, tá bonito de ver ele correr. O ano como um todo, né, ele juntou o WC, que ele tá fazendo com Aston Martin, o Le Mans, tudo, o conjunto tá muito bem. É um grandíssimo candidato a título, não só por essa vantagem que tem aí, mas por rendimento, mas por performance. Eu queria citar o Fraga, porque até eu cheguei a comentar com você, se não me engano, Fábio Campos, lá na MotoGP, que a gente falava, olha, o Marc ele tá até atrás dessa rapaziada toda aí, de Rossi, desse pessoal. Mas
na hora que engrenar...
Na hora que engrenar, vem. E eu terminei a primeira corrida, enquanto eu assisti ao vivo, aquele tempinho morto ali, entre corrida 1 e corrida 2, eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, o Fraga tá bem atrás, mas eu tô com a sensação que se esse menino engrenar, vai ser difícil segurar. Porque o menino é bom, já cansou de ver, ano passado, campeonato incrível que ele fez ano passado. Se esse menino encaixa umas 3 vitórias ou algo parecido assim, não sei se ele vai buscar o Daniel.
Mas a diferença de pontos dele é diferente do Marques ou Gomes, a diferença de pontos dele eu acho meio...
Tá bem atrás.
Meio brutal, porque mesmo que ele alcance o Serra, ele tem outros 4, 5 pilotos entre ali que vão marcar ponto, e vão marcar muito ponto. Então eu acho que a situação dele de campeonato é bem... Porque o Marques, né, tô entendendo bem a sua alusão, o Marques ele tava mesmo mal, impressionante, o Marques tava ali 10 pontos do Rossi, do Vinhares. O Fraga não, a pontuação do Fraga desgarrou um pouquinho. Então eu não sei, eu acho que para campeonato vai ser mais complicado, né?
Eu confesso que eu tô torcendo que ele ganhe umas 3 corridas seguidas pra ver o negócio pegar fogo. Eu quero ver ele chegando de vez.
Você quer que o circo pegue fogo, então, entendi.
Na ponta, sim. Já tá animado, mas chegando mais ainda. Eu acho que se tiver um cara que eu posso olhar no grid hoje e falar, se esse cara vencer umas 2 corridas seguidas, ele engrena e vai ser difícil segurar. Esse cara é o Fraga. Mas, enfim, agora que abriu o protocolo todinho, deixa eu voltar pro Casa Grande, porque... É legal ver o Casagrande, né? Ele estreou na Stock Car, fez as primeiras corridas, pelo menos, acho que lá em 2013. Tem alguns aninhos aí, mas ele tem 22 anos agora, né? É muito jovem. Eu vi o Casagrande correr de Fórmula Renault, até correu bem, inclusive. E aí depois voltou a carreira dele, na atenção toda aqui pro Brasil. E é incrível como, onde ele passou, ele sempre andou bem. Eu vi ele no Brasileiro do Turismo... Andou bem, ele fez Brasileiro de marcas, também andou bem. O menino vem crescendo, sabe? E aí ele chegou na Stock Car, esse ano ele conseguiu realmente focar de vez na categoria, deixar as outras de lado, até porque o Brasileiro de marcas tá morto. Cara, e conseguiu, tá? Vem conseguindo entregar. Até algumas corridas atrás, e também na Corrida 2, porque a Volga hoje não tem equipamento para brigar por uma vitória em Corrida 1, ele vinha na segunda colocação, se não me engano, ele tem problema mecânico, tipo, faltando 2 voltas pro final, e ele perde um pódio. Ele não tinha nenhum pódio, né? O pódio dele já foi direto uma vitória. Então, em termos de performance, é um garoto que está entregando muito já há um certo tempo, não só agora, não só nesse ano, mas nas últimas, nos últimos anos, né? Então, foi muito legal ver ele vencendo. A Vogel, que ver a Vogel voltar a vencer é muito interessante. Mais um piloto jovem que a Vogel traz, né? A Vogel já trouxe o Fraga para a categoria, trouxe o Casagrande agora. Se você voltar mais para trás, você vai achar outros jovens pilotos bons, assim, que a Vogel veio trazendo também. Então, o conjunto funciona muito bem. É uma pena... tem até o ponto que eles largaram da pole, né? Então eu já coloco até um crédito a mais nisso aí. É diferente de Santa Cruz do Sul, que, sei lá, a Bia Figueiredo, por exemplo, que tá fechando o grid sempre, conseguiu um pódio, por exemplo. Foi um negócio assim, bem, bem fechado. Nesse corrida até eu achei um pouco mais normal. Mas é uma pena que ele tenha que usar, né, desse artefato aí da segunda corrida para poder ir pra frente. Mas... como um todo, até a vitória só complementa, mas como um todo, eu acho que ele, a Vogel, mas ele principalmente, tá fazendo um campeonato incrível. Os últimos anos aí é um nome para se olhar com muito carinho para frente.
A gente tem que valorizar essas vitórias como a gente faz com a GP2, com a GP3. São vitórias de segunda corrida, né? São vitórias de grid invertido. É diferente, né? A televisão não faz isso, mas cabe a gente aqui fazer, né? Apontar que é uma vitória de grid invertido. É lógico que, como o Diogo falou, a equipe do Mauro Vogel, enfim, a equipe do Vogel eu costumo dizer que é a Penske do automobilismo brasileiro, né? Porque está há muitos anos, tem uma estrutura técnica que é pioneira, muitos engenheiros que hoje estão na Stock Car, com 6, 7 no mínimo, aprenderam na equipe, então é legal, claro que é uma coisa que tem que ser ressaltada. Agora, é uma vitória de segunda corrida, né? Eu só fiquei pensando na questão eu também fico com você, Diogo Gomes, eu também fico refletindo, às vezes, durante as corridas, e eu estava refletindo nessa vitória do Casagrande, que é mais um piloto jovem, né? Se a gente voltar 15 anos, não precisamos ir tão longe assim não, 10, 15 anos no tempo, a Stock Car só tinha piloto veterano. A Stock Car talvez até, a gente tem que voltar mais, a Stock Car talvez tenha sido pioneira um pouco, nas categorias que eu vou citar aqui. A DTM só tinha veterano, e a NASCAR era território só de veterano. Se a gente for voltar uns 15, 20 anos, era... essas categorias hoje, tanto DTM, NASCAR e Stock, elas foram invadidas por jovens pilotos que não acabou esse negócio do veterano. Tem lá alguns, enfim, algumas dessas categorias até ainda aceitam muito bem o piloto que é mais velho, dá pra guiar, mas são três categorias que, se a gente voltar 15 anos, eram categorias de velhos, pilotos de idade. Hoje não, hoje são categorias em que os jovens já entraram, enraizaram, ganham corridas, já se firmaram. Essa mudança do automobilismo como um todo, né, que eu fiquei refletindo com essa vitória do Gabriel Casagrande.
Muito bem, então. A gente fica por aqui com o nosso bloco de Stock Car, né? Porque se deixar, a gente vai ficar aí debatendo e debatendo. E quando a gente vê, as 3 horas do programa ficaram nesse bloco de Stock Car. Mas só antes de encerrar, e eu nem vou deixar vocês comentarem, mas fazer o registro que tivemos a volta dos capôs voadores, né, nessa pista no final de semana, quando o Betinho Valério, né? Na minha época era Alberto Valério, mas tudo bem, agora é Betinho Valério. Ele atravessou ali a pista por fora do traçado e o capô acabou se soltando, foi parar no meio do asfalto. Até aí acontece, né? Faz tempo que a gente não tinha esse tipo de situação, mas para mim o mais grave foi que não deram bandeira amarela, acabaram deixando por ali mesmo, tanto que alguns pilotos quase bateram. Eu achei muito absurdo isso. E na transmissão se falou, mas tudo bem, né? Agora todos os pilotos já foram avisados pelo rádio das equipes, então eles sabem que ali tem um perigo e que eles têm que desacelerar ou desviar. E aí eu coloquei a mão na minha cabeça e falei assim, gente, uma bandeira amarela, que absurdo isso. Mas fica... Jesus, né? E, eu vou te dar uma deixa, Diogo Gomes. Por que você tava bravo com o reabastecimento da Stock?
Não, você falou que a gente não poderia comentar. Você disse que a gente não poderia comentar. Ah, sobre o capô que a gente poderia. Ah, entendi.
Não, tá. Não, no Twitter dele, ele postou bravo. Aliás, faz seu merchan aí para o povo te seguir.
Ah, deixa eu fazer também. Faz você. Vai, Diogo. Faz o seu aí que eu quero fazer
eu
também.
Eu sabia.
Fábio Campos beirando os 1.000 seguidores e quer fazer mexer, não é sua hora, meu querido. Deixa os outros brilharem também.
De jeito nenhum. Primeiro que eu não tenho metade disso aí que você falou. Segundo que vocês são sucessos muito mais duradouros do que eu.
@digomes_12, me sigam. Obrigado. Sobre o abastecimento, cara, é o tipo da coisa, tem coisa na vida, não falando só de automobilismo, não, da vida mesmo, que irritam, mas você sabe que não vai mudar. E aí você fala, poxa... eu não vou me estressar mais com isso. E o abastecimento da Stock Car, ele virou um bicho tão grande que eu coloquei ele na minha listinha de coisas da minha vida que eu não vou me estressar. Só que eu não consigo. Não dá. É, quando tem aquela câmera filmando, é mais forte. Quando tem aquela câmera filmando de baixo, assim, e o cara coloca e tira, ainda tira com aquela maior cara de, sabe, putz, sobe uma raiva que eu não consigo me controlar. Você não ganha nada com isso, sabe? O ponto dele, de o cara fazer isso, colocar isso e tirar, isso é tão ridículo. Você quer forçar a parada? Ok. Força a parada, o cara vai lá, para...
É só okay. Obrigar a trocar um pneu, né, Digão? Só assim, pneu. Um pneu no mínimo tem que ser trocado. Pronto, já não é falso.
Tá resolvido. Sim, e você coloca um ponto ali a mais, a equipe vai ter que trabalhar. Mas... Sabe, aí o cara coloca e tira, aí... Ah, meu Deus, aquilo é muito... A TV agora já, ela tocou... Eu sei que você não gosta quando eu falo palavrão, mas desculpa, as pessoas... Tocou foda-se, né? Agora ela fala assim, ó... É o abastecimento falso. O abastecimento... Ela já começa a usar expressões assim, ela já... Antes ela escondia, agora ela falou, agora todo mundo já sabe, vamos pra frente. Ah, faz ali uma encenação. Essa é a palavra que eu tava procurando. Chegou você a falar, do Lito Cavalcante falou. Aí vai pros pistas, tem que fazer o pit obrigatório. Na primeira corrida, vai lá, bota o negócio, faz a encenação e vai embora. E vamos ganhar a corrida 2. Eu falei, Jesus... Que é isso.
Mas é por isso que a gente tá aqui. É, a nossa função é justamente essa, né? Acho que isso é um papel quase social, entre aspas. Claro que eu tô falando exageradamente, que o café tem. É justamente botar o dedo nessas coisas, pro ouvinte entender, pro ouvinte perceber. Tá sendo feita uma coisa que é totalmente falsa, é totalmente desnecessária. Você não insere numa corrida de automobilismo um movimento de encenação. Corrida não é isso, isso é novela, isso é outra coisa, teatro. Aí você vai em cena. Encenação em corrida de automobilismo não existe, não existe. Então, é importante a gente estar aqui falando, eu acho, o Diogo, trazer essa pauta, voltar aí num próximo café, porque esse aqui já está estourado o bloco, discutir isso um pouco mais a fundo. Eu acho que é legal a gente estar sempre colocando esses dedos aí para o ouvinte também se manifestar, ou se incomodar, ou até defender quem concorda. Como eu falei hoje, se alguém concorda com o botão de ultrapassagem, mande os seus argumentos, a gente analisa um por um aqui. A gente está aqui pra justamente para fazer essas coisas, né? Fazer o que a televisão não faz.
Exatamente, então agora sim a gente encerra o nosso bloco de Stock Car e enviem seus e-mails, comentários pra gente ler na próxima edição, certo? E a gente tá se encaminhando pra parte final do Café com Velocidade. Thiago Rosa não está aqui hoje, mas sim, ele criou os nossos quadros do final de semana, então eu que vou passar para vocês hoje. E se você quer saber como votar, como participar, é só entrar no Facebook, no nosso grupo Café com Velocidade. Você pesquisa na sua barra, né, que é barra groups, ou também, né, barra Café com Velocidade. Aí você só coloca para entrar no grupo, a gente te aprova e você já pode participar. Então o nosso primeiro quadro é...
Imagem da Semana!
Bom, a gente quase teve empate entre duas imagens, mas quem venceu veio da NASCAR, que é o fogo no carro do Martin Truex Jr., né, na corrida que aconteceu em Indianápolis. E a segunda opção mais votada foi a celebração do Gabriel Casagrande vencendo pela primeira vez na Stock Car. Também tivemos aí outras opções, o demitido Casey Kane beijando os tijolos de Indianápolis, Betinho Valério fazendo rally e perdendo o capô em Curvelo, o público lotando o autódromo de Eusébio para a Copa Truck.
Ultrapassagem da semana!
E ela veio do DTM. Olha só. Lucas Auer em Augusto Farfus e Mike Hockenfeller na segunda prova do DTM em Moscou. No segundo lugar ficou William Byrow em Kyle Busch na Xfinity Series. Em terceiro, Ricardo Maurício em cima de Ricardo Zonta na prova 1 da Stock Car em Curvelo. E com um voto tivemos Eric Granado sobre Henrique Cardos no Europeu de Moto 2 em Estoril. E sem votos o Mark Whitman e Gary Paffett na Corrida 1 do DTM em Moscou.
Decepção da semana!
Bom, com maioria esmagadora de votos foi o Autódromo de Curvelo, que ainda não está pronto. E depois as provas da Stock Car em Curvelo. Depois, também da Stock Car, Rubens Barrichello e seu péssimo desempenho. Kyle Busch e o quase tanto na Xfinity quanto na Monster Energy NASCAR Cup Series. Eu ainda não me entendo com essa sigla, gente. Por isso, o delay, essas duas não tiveram votos.
Destaque da semana!
E de novo, com maioria de votos, aí tivemos a maluca Monster Energy NASCAR Cup Series. Quando ele escreve, tá vendo, gente? Eu não passo vergonha. Em segundo lugar, a alterada Xfinity Series. Vejam que ele colocou adjetivos, tá? Em cada opção. Depois, sem votos, né? A quente Copa Truck e a renovada DTM.
Calendário do fim de semana.
Bom, agora que a gente passou pelos quadros, a gente vai pro nosso calendário do próximo final de semana, que está bem recheado, né? Então vamos ter várias categorias aí no nosso programa principal, como Fórmula 1, Fórmula E, que é a final do campeonato, e a Fórmula Indy também. Mas além delas, temos várias outras coisas também, como Blank Pen, BTCC, Fórmula Renault Argentina, Fórmula 2, GP3, Indy Lights, NASCAR, NHRA, Pirelli World Challenge, Pro Mazda, Super TC2000, Super Cars Championship, USF 2000 e WRC. Então, fiquem ligados no nosso grupo, nas nossas redes sociais, que a gente sempre tenta dar um jeito de acompanhar o maior número de corridas ao vivo, a gente conversa com o coleguinha, a gente dá um jeito, informa os canais onde estão passando, e a gente sempre, né, como falamos aqui no Café com Velocidade, a gente espera o contato de vocês, o e-mail, e eu vou deixar bem pro finalzinho mesmo, para ver se dá certo como foi na outra vez. Vou deixar o link do meu Twitter aqui, em @babifranzin. Deu certo na última semana, e eu vou colocar aqui no final, já que os meninos estão meio que dispensados, eles estão ouvindo, né? O compromisso com a verdade não deixa a gente mentir, eles estão ouvindo, mas eu vou aproveitar esse espaço. Então, vou deixar aqui o Twitter e, claro, cafécomvelocidade@gmail.com para vocês escreverem para a gente. Então, é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem mais um Café com Velocidade. A gente volta na semana que vem. E um abraço para todo mundo e tchau!
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.